que é extraordinário quando gravamos um podcast na semana do 25 de Abril? É que eu posso fazê-lo como quiser, como me der na telha. Quer dizer, isso já mais ou menos acontece. É porque, por um lado, o Luís Pedro Nunes liga tanto a isto como eu ligo a peixe cozido ou a óleo de figa de bacalhau, e o Jornal Público, com o qual andamos sempre acasalados, está sempre mais preocupado com as crónicas escritas com os pés do João Miguel Tavares e com os filmes do Apichat Pong e não sei quê. Adiante. Eu faço isto como eu quero e, por isso, para variar, esta semana vou mergulhar à maluca na nossa edição em papel, que mantém uma dignidade e uma pertinência fortíssimas. A nossa manchete desta semana revela, então, que Marcelo vai ao Ovibeja e já prometeu selfies com todas as ovelhas. Incrível. O Presidente já garantiu aos criadores de gado que nenhuma lanzuda linda ficará por afagar e, naturalmente, as ovelhas ficaram inquietas, não é? Doidas com a promessa. Estão um bocadinho agitadas desde o momento em que começaram os rumores de que o Marcelo poderia ir à Grande Feira Agrícola. E pronto, a perspectiva de uma foto com a cara laroca de Belém deixou-as a balir viradas para a lua. Ainda se pôs a hipótese de o Presidente ajudar uma égua a parir, mas a Casa Civil ainda não confirmou isso oficialmente. Por falar em gado, também na edição em papel temos uma revelação sobre o Homem dos Corninhos. Aliás, só agora é que começamos a perceber o quanto ele foi precipitado quando fez os chifres à frente das câmaras na Assembleia da República. Perdeu o cargo e perdeu a avença que pingava todos os meses, coitado. Estou a falar do ex-ministro Manuel Pinho, claro, o grande companheiro de piscina do Michael Phelps, que decidiu publicar na net os recibos das transferências de 15 mil euros que recebia todos os meses de um offshore. Isto porque resolveu imitar o deputado do PS, Ascenso Simões, que mostrou o recibo no Facebook para lutar contra o populismo e não sei o quê. Só que o Pinho vai mais longe. Não só mostra o comprovativo da guita, que andava a receber do BES, pela parte do cavalo, como justifica essas transferências de uma maneira clara. Diz ele que as alegadas centenas de milhares de euros que recebeu estão relacionadas com alegadas certas e determinadas situações que, efetivamente, acho que não se pode ser mais claro do que isto. Ora, mais da edição em papel, que está bem supimpa. Temos aqui uma coisa bastante importante. Um revés para o nosso primeiro-ministro, que está pouco habituado a isso, sobretudo nos momentos em que o país não está a arder. É que, segundo o nosso correspondente na Europa, Bruxelas vai multar o António Costa por ter comprado a liderança do PSD sem aprovação das instâncias europeias. Esta semana já tinha havido bronca com a Altice, que foi multada em 125 milhões de euros por ter decidido comprar a PT antes da autorização lá daquela malta, que está na capital da Bélgica. E agora a Comissão Europeia anunciou uma decisão inédita que vai valer ao Costa uma multa recorde. O que eles alegam é que o nosso primeiro não esperou pela aprovação do sistema de controlo de concentrações políticas e a Comissão acha que é preciso proteger os contribuintes destas fusões partidárias que resultem em aumentos de impostos e limitação da oferta política e coisas que violam as cenas lá da concorrência. Quando o Costa comprou o Bloco de Esquerda e o PCP, eles deixaram passar, porque são operadores políticos de dimensão reduzida, mas fazer acordos de regime com o Rui Rio, que, coitadinho, está convencido que é o líder do maior partido da oposição, isso é que já é demais. Se quiserem ficar mesmo com o PSD, a única hipótese de se livrarem da multa é o PS dividir-se em dois, como o novo banco. O Costa fica com o PS do Centeno, mas vai ter de alienar o PS do Galamba, também conhecido como o PS Mau, lá entre os amigos do Jean-Claude Juncker. Bom, vou largar a edição em papel e vou pegar aqui no Facebook do inimigo, que tem mais novidades acerca do nosso Marcelo, o nosso Prezi. É que, segundo os nossos especialistas em direito e postas de pescada, que são duas coisas que às vezes confundem, o Presidente vai chumbar a lei da mudança de género, apesar de gostar de dar beijinhos a mulheres portuguesas que já abraçou quando eram homens. Parece que, no fundo, o Marcelo quer chumbar a coisa por razões meramente constitucionais, porque, assim, em termos de emocionais e de caráter, nada lhe daria maior prazer do que duplicar afetos, com certeza, dando beijinhos às senhoras que já foram homens e vice-versa. Se a lei voltar ao Parlamento, e ainda assim a geringonça insistir em aprová-la, isso também não dá grande abalo ao pífaro do Presidente. É que, segundo ele, os portugueses são o melhor povo do mundo. E os portugueses maiores de 16 anos são os melhores do mundo a mudar de género. Ora, continuando aqui no Facebook do inimigo, na secção Marcelo, publicámos uma coisa interessante, porque ficámos a saber esta semana que o Presidente condecorou os cantores Luísa Sobral e Salvador Sobral e agora vai ficar à espera da sequela Amar pelos Três. Portanto, o gajo deu uma carica a cada um dos manos e os dois éders da Eurovisão passaram a ser comendadores da Ordem do Mérito. Assim, em termos de vantagens, acho que é pior do que o cartão FNAC. Mas dá para acampar nos Jardins de Belém, desde que liguem antes a marcar. A contrapartida implícita nisto é eles ficarem a pensar numa sequela para a cantiga que nos pôs nos pincas da Eurovisão, uma coisa que possa chamar-se Amar pelos Três, sugestão de Marcelo, claro. Depois pode aparecer uma Amar pelos Quatro, e lá pelo Natal Amar pelos Cinco. Enfim, depois o pessoal há de acabar por fartar-se disto, mas aí, segundo o Presidente, basta os manos gravarem uma canção chamada Suruba e piscam logo o olho ao mercado brasileiro. Enfim, fica a ideia. Outra boa notícia que o inimigo desencantou. Vamos ter 28 novos helicópteros para combater os fogos. Maravilha! Sim, senhor. A ver se não cai mais nenhum ministro à conta das labaredas e dos pinheiros. Mas a contrapartida é que estes aparelhos também vão servir para levar o Carlos César até aos Açores. Aliás, enquanto o país não arde, os helicópteros vão levar o César e a família aos Açores todas as semanas, sempre no regresso. O deputado vai receber o reembolso do valor da viagem e do valor do próprio helicóptero, como é evidente. De referir ainda que os helicópteros foram comprados por ajuste direto, nomeadamente a um sucateiro chamado Manuel Godinho. Um nome que, por acaso, não é nada estranho. E pronto, estava quase a terminar mais um episódio desta coisa, sem referir uma única notícia inspirada em futebol. E isso não pode ser. Ora, deixa cá ver. Vou aqui voltar à edição em papel. Para falar do Benfica e do Sport, já muita gente ouviu dizer que vão tentar recuperar o Jonas, lá no Benfica, para o jogo com o Sporting, e vão tentar recuperá-lo com a ajuda de uma máquina da NASA. Mas a grande novidade até vem do outro lado da segunda circular, é que, segundo a nossa secção de desporto, o Bruno de Carvalho continua a fazer sessões de fisioterapia, não num aparelho espacial, mas sim num camião do Ciresp. É por isso que ainda anda curvado e entrevadinho, como os adversários do Canelas. Em relação à NASA e ao Benfas, o Francisco Jata Marques denunciou no Twitter que o clube do regime já beneficiava destas ajudas na altura do Estado Novo, quando o joelho do Eusébio recebia massagens do Neil Armstrong a bordo da Apollo 11. Já o árbitro Inocêncio Calabote foi na altura enviado para o espaço num shuttle de maneira a fugir à ira do jovem Fernando Madureira, então conhecido como Macaquinho. E pronto, assim termina o podcast Inimigo desta semana. Espero que tenha gostado. O meu nome é Pedro Vieira e volto de hoje a 8 dias, se o presidente Marcelo não me vetar.